começa essa semana o cadastramento das famílias atingidas, né, pelas cheias do rio Carangola aqui em Natividade, sobretudo na primeira quinzena, na segunda quinzena, na verdade, de janeiro de 2020. Depois de longos anos, né, um bom tempo, né, sem cheias, Natividade foi acometida e, claro, boa parte da região noroeste fluminense pelas cheias dos rios que transbordaram. Bem, o governo do estado do Rio de Janeiro lançou um programa de assistência, né, a essas famílias, onde vai ser oferecido um crédito, né, que pode chegar a R$ 5.000 para famílias desabrigadas e R$ 2.000 para famílias desalojadas. Se eu salvo engano, na atividade nós não tivemos famílias desabrigadas, não tivemos casos de pessoas que perderam, na verdade, irremediavelmente suas casas. Então, os benefícios a serem distribuídos aí na atividade serão esses benefícios dos R$ 2.000, que podem ser usados para diversas situações, sobretudo para compra de material de construção, né, para um eventual reparo, né, de uma residência, uma casa que foi atingida. Ah, o centro entrou água na casa, vai ter que pintar a casa, né? Estourou um piso, é coisa nesse sentido. Ah, eu perdi, sei lá, o meu fogão, a minha geladeira, também pode ser usado. Mas, enfim, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir desse momento com o secretário de Assistência Social, né, aqui do município de Natividade, Edésio Assis da Silva, o Tuia. Bom dia, Tuia. Como vai, querido? Tudo bem?
Bom dia, Vantso. Bom dia, ouvinte da FM, Natividade FM.
Ok.
Eu quero agradecer a você, Wanderson, pelo espaço que tem dado a nós para revelar a nossa comunidade, todo o nosso trabalho, o trabalho que é feito pela Secretaria, pela Prefeitura. Quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, com muito amor, com muito carinho. E estamos aí para esclarecer algumas coisas, né, okay, algumas situações.
Ô Edésio, esse cartão, como se fosse um cartão de crédito, é a fundo perdido, as pessoas não têm que pagar por ele depois.
Verdade.
É uma doação, na verdade, que o governo do estado vai fazer diretamente às pessoas. Elas vão receber uma espécie de cartão de crédito pré-pago, né? Aqui em Natividade, vai estar carregado com R$ 2.000.
Isso, verdade.
Isso é quem pode ter direito são as pessoas que tiveram suas casas afetadas pela cheia, tiveram as casas invadidas, né, pela água. Né, do Rio Carangola. Foi feito um cadastro anterior, não é isso?
Isso, esse cadastro foi feito anterior, um levantamento da Secretaria de Assistência Social junto com a Defesa Civil. E esse levantamento, nós tivemos algumas famílias. Foram na faixa de 289 famílias. Uhum. Subiu um pouquinho, porque quando surgiu a questão do cadastro,
okay,
dos 2.000, as pessoas voltaram a procurar a secretaria. Uhum. Mas hoje estão nessa faixa aí de 280.
Vamos girar no máximo 300 pessoas,
isso,
né?
Isso aí.
Cerca de 300 famílias. Não, não são pessoas, é por família.
Por famílias.
Né? Não é? Ah, mas eu na minha casa moram 4 pessoas, cada um vai ter direito? Não. Não, é por família.
Por família.
É por imóvel.
Por imóvel.
Né? Por unidade habitacional.
Isso aí.
Não é verdade? Quem tem direito, então, são essas pessoas que tiveram, na verdade, a situação reconhecida pela Defesa Civil. Já foi feita uma vistoria anterior?
Foi feita. A Prefeitura, junto com o Governo do Estado e o Governo Federal, nós fizemos um mapeamento dessas ruas. Uhum. Então, essas ruas têm que estar cadastradas nesse mapeamento. São as ruas que nós sabemos aí, que você sabe aí, a Popular Velha, lá no Balneário, ali no Pito, Bagaceira, aqui a Norberto Marques aqui, em frente à rodoviária. São outras ruas aí de Natividade que foram cadastradas. Essas pessoas que não têm o salário de até acima de 3 salários mínimos.
É a renda familiar.
Familiar,
né?
Vão ter direito a esse,
então,
a esse cartão.
Então, um dos requisitos é ter renda familiar.
Isso aí. Né?
De, no máximo, até 3 salários mínimos.
3 salários mínimos.
Se tiver uma renda superior a essa, não tem direito.
Porque a renda, você calcula a renda da mulher, filho e esposo.
Dos moradores da casa, de uma forma
moradores
geral,
da,
né,
casa, com certeza.
E vê a renda total, divide pelo número de pessoas, né?
Isso aí.
Ok. Outra coisa que eu estive estudando aqui, a questão, foi feito um decreto. Inclusive, eu, por exemplo, moro numa casa que é alugada, a casa não é minha, eu tenho direito também?
Você tem direito, porque você leva o comprovante de residência e a Defesa Civil vai dar uma declaração, ela dá esse laudo, porque a Defesa Civil fez esse mapeamento e dentro desse imóvel. Mesmo o imóvel não sendo seu, porque aqui na Atividade a maioria, não só na Atividade, nos outros municípios também tem isso. É, as pessoas estão com
casa alugada. Você não precisa ser titular do imóvel.
Não, não, não. Uhum. Aí, e esse imóvel, quem teve a perda foi a pessoa que...
Veja bem, o recurso vai para o morador, não para o dono do imóvel.
Não
para
o dono da casa, não, não. Uhum. Não para o dono da casa, para o morador. Ele que teve a perda, não Entendi. Foi o dono do imóvel. O dono Perfeito. Do imóvel pode ter perda ali do imóvel porque... teve danos no imóvel, mas quem tem o direito é o morador.
Especificamente para o morador.
Para o morador. Okay. Ele foi cadastrado lá e agora está sendo novamente cadastrado, porque nós estamos distribuindo a senha, começamos hoje, 100 senhas por semana. Por quê, Wanderson? É porque nós colocamos na terça, quinta e sexta, o dia que nós temos assistências sociais.
Então, hoje começou a fazer esse cadastramento.
Hoje nós já
distribuição de senha,
isso,
né?
Isso, é distribuir uma senha, são 100 senhas. Por semanas. Uhum. Aí vão ser 30 atendidos na terça, 35 na quinta e 35 na sexta.
Ok, ok. Outra pergunta é dessa. Pessoas que a gente conversava no final de semana levantou certas lebres. A casa, por exemplo, foi invadida pela área, mas a casa está vazia. Não mora ninguém. E aí?
Não, aí o dono pode nos procurar, vai passar pela assistente social, aí ela que vai fazer essa avaliação. Por isso que eu coloquei, e dentro do decreto do governo do estado, do governo municipal e do governo federal, tem essa colocação que o parecer...
Tudo vai passar pela avaliação social, né?
Social, isso aí.
Entendi.
Isso aí.
Desde que, na verdade, são etapas, né?
São etapas.
A etapa número um é se enquadrar... É ter a casa atingida.
Atingida.
Aqui, especificamente, na atividade pela cheia. Depois, se enquadrar, né, dentro daquela renda familiar.
Isso aí.
E depois vai ser a avaliação social.
Social. E a Defesa Civil também vai ter que dar o laudo. Ela dá o laudo, porque Perfeito. A Defesa Civil acompanhou. O laudo da Defesa Civil, do secretário, ele vai... porque ele teve esse contato direto. A Secretaria de Assistência Social, ela faz o trabalho social.
Entendi.
E o trabalho...
Aquele trabalho mais de laudo é a Defesa Civil
Defesa
quem
Civil.
Faz.
É.
Perfeito. Bem, a pessoa vai passar por esse cadastramento, em se passando e se atendendo a todos os requisitos. Tem alguns documentos que devem ser levados, não é isso?
Isso, eu já passei. E para facilitar a comunidade, Wanderson, nós já fizemos, dentro dessa senha que nós fizemos, já colocamos os documentos que vão ser preciso para ser feito esse cadastramento. E os documentos que você precisa passar pelo Bolsa Família.
Aham, tem até um questionamento aqui, né?
Isso aí.
A porta de entrada, então, é a Bolsa Família.
É o Bolsa Família.
Antes de ir à assistência social, tem que ir na Bolsa Família.
Isso, aqueles que não têm cadastro
único. Tem que fazer o CAD único, né?
CAD único, é isso aí. Porque
quem já tem...
Tá tranquilo.
Já pode ir direto lá na Secretaria de Assistência.
E na Defesa Civil pegar o laudo.
Ok.
E preparar todo documento na hora que ele pega, que ele vai pegar a senha. Então, todos os documentos para facilitar para as pessoas chegarem lá, não bater e voltar, ir e voltar, daquele ping-pong. Então, as pessoas vão preparadas já.
Estão falando muito aqui de alagamento, né?
Isso.
Uma pessoa ligou aqui dizendo o seguinte, por exemplo, barranco caiu, por exemplo, nos fundos de uma casa. Se tiver gerado dano, acredito que sim, né?
Não, com certeza. A rua dela tem que estar cadastrada dentro desse mapeamento que foi.
A questão de queda de barreira, às vezes, é em área que não foi nem alagada, né?
Nem alagada, é.
Mas aí vai ser preciso o quê? Procurar a Defesa Civil?
Procura a Defesa Civil e a Secretaria, a gente vai estar orientando.
Mas pode
a
ser que tenha direito também.
Pode ser, com certeza.
Agora, é diferente. Ah, caiu uma barreira no meu quintal, no fundo do quintal lá. Não atingiu em nada o imóvel. Aí vai ser um pouco mais...
Aí é difícil.
Agora, se caiu, por exemplo, e derrubou meu muro.
Aí você... É o estudo do... Nós temos um engenheiro que vai lá, faz o laudo.
Vai ser feito uma vistoria.
Uma vistoria para que essa... Emitido à secretaria.
Entendi.
Emitido à Secretaria de Defesa Civil. E assim por diante, a gente vamos trabalhar nesse sentido.
Só vale para quem teve, na verdade, dano, né?
Danos, é verdade.
Um dano qualquer, né?
Qualquer, não tem... Porque, de repente, caiu o muro lá, não quebrou nada, e como é que você vai provar?
Caiu
vai
lá,
provar?
Correu um barrancozinho no fundo do meu quintal e ficou lá no fundo do quintal. Aquela terra ficou lá. Aí vai ter que ser feita uma avaliação.
Pelo nosso engenheiro. Nós temos engenheiro que trabalha, amanhã nós já temos engenheiro que já está trabalhando direto conosco, ele está fazendo esses laudos aí para que a gente tenha essa facilidade. Porque
Perfeito.
Senão você começa a ir dinheiro público, Wanderson, a gente tem que
ter tem que prestar
cuidado.
Conta disso depois, né?
Tem, nós temos a questão da prestação de conta.
Vamos falar ainda
sobre isso,
né? Edésio, então as pessoas que acharem que, na verdade, devem então, porta de entrada, só para... dar o passo a passo para as pessoas não ficarem perdidas aí. A minha casa foi tomada pela água ou caiu uma barreira que deu um dano qualquer na minha casa, meu muro, etc. e tal. Se você tem o CAD único, o cadastro único...
Não precisa procurar
a Bolsa Família.
A Bolsa Família.
Se você não tem o cadastro único, é preciso, antes de mais nada, gerar esse é um númerozinho, né?
É o número do INSS.
Né? Você vai na Bolsa
Leva
Família.
Leva 24 horas para que
para gerar, né? Vai lá na Bolsa Família e o pessoal vai te entender. Vai te atender. Depois disso, você tem que ir à Defesa Civil.
Isso aí.
Né? Para pegar, olha, minha casa fica na rua tal, 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 tal. O pessoal da Defesa Civil vai vir lá.
Ele já tem essa rua lá.
Realmente essa rua está aqui afetada. Eles vão te dar uma declaração.
Isso aí.
Com essa declaração na mão, com o cadastro único nas mãos, aí sim você vai até a Secretaria
de Assistência Social. Que lá vai estar aguardando um assistente social, uhum. Tudo montadinho.
Hoje já está fazendo esse atendimento?
Não, amanhã, a partir da manhã.
Amanhã.
A partir da manhã, quinta e sexta.
Hoje está distribuindo senha,
né? Já estamos distribuindo a senha.
Então vai fazer...
Eu acredito até que já acabou, porque quando eu cheguei lá hoje cedo, 100 senhas foram rápidas.
Ok. Aí a pessoa passou pelo assistente social, apresentou todos os documentos. E aí, como é que
aí faz? Na sexta-feira, depois das 4 horas, está todos os documentos, tudo certinho. Uhum. Aí eu mando para o Rio... para a Secretaria de Assistência Social, esses documentos, esse parecer da Assistência Social, o laudo, aí eles lá no Rio já cadastram a pessoa dentro de 15 a 20 dias.
Aí chega o cartão.
Chega o cartão pelo Banco do Brasil.
Ah, vai chegar no endereço da pessoa? Não,
vai chegar pelo Banco do Brasil, a pessoa vai buscar no Banco do Brasil esse cartão.
Ah, tá. Deve haver um comunicado.
É porque tem endereço, tem tudo. A assistente social vai preencher esse campo aqui que eu estou
então,
mostrando.
Então, o cartão vai vir direto para o Banco do Brasil.
Banco do Brasil.
Que vai ser o banco que vai financiar essa situação toda, né?
Isso aí.
Perfeito. Deve demorar o quê? 15 dias?
15 a 20 dias.
O que
que eles passaram para a gente, né?
Talvez pouco mais, pouco menos, né? Mas, enfim, é preciso a pessoa ter tanta pressa assim? Ou isso tem prazo? Como é que é o
Não, não. A pessoa pode... Todas as pessoas que
Não adianta, por exemplo, entulhar 300 pessoas em frente à assistência social agora que não tem como
atender. De 100 pessoas por semana.
Vocês vão dividir mais ou menos aí 30, 30 e poucas pessoas por dia, né?
Isso aí. Porque nós temos 6 meses, até dia 17 de agosto desse ano.
Ah, tem 6 meses.
6 meses.
É o prazo que vai...
Prazo que eles deram pra gente. Eu quero fazer, Vantos, porque eu já
adiantar
fiz.
O quanto antes,
eu
né?
O mais rápido possível. Nós não adiantamos mais, porque na segunda-feira nós tivemos a presença do pessoal técnico da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, para nos orientarmos, para que a gente...
Fazer o treinamento,
O treinamento pessoal, né? Isso aí tudo. Então, nessa semana já começamos. Eu acredito que até dia 20 ou 21 de abril nós já terminamos. Eu coloquei até 21 de abril, mas eu acredito que até antes, porque são 300 famílias. Se você calcular 100 pessoas por semana, duas, três semanas eu já terminei de fazer.
Exatamente.
E essas pessoas
Mas é preciso, antes de mais nada, pegar uma senha, né?
Pegar uma senha, até para não deixar...
Estão sendo distribuídas quantas senhas hoje?
100 senhas por
semana. Hoje não foram distribuídas 100. 100,
100
Vamos lá. Ah, eu não consegui hoje, quando eu fui na secretaria já tinha 100. Semana que vem...
Segunda-feira
mais 100.
Mais 100.
E se der mais pessoas, na próxima mais 100.
Mais 100.
Então as pessoas vão pegar as senhas na segunda-feira.
Isso aí,
e no decorrer da semana, elas vão sair já com horário e dia já agendado
para agendado para lá, para não ter aquele problema da pessoa ficar lá, 150 pessoas na fila, quando der 4 horas,
acabou, fechou.
Aí a pessoa vai ficar toda a vida. Então é uma maneira de organizar.
Ok. Né? Então, aquele que conseguir pegar a sua senha, ele vai sair da Secretaria de Assistência Social com dia e horário pré-determinado. Não precisa chegar lá 6 horas da manhã... Né, para ficar na fila de atendimento.
Não.
Agora a senha vai ser por ordem de chegada.
Hora de chegada. Você pegou a senha 30, por exemplo. O número 1, por exemplo, na terça-feira, ele chegou meio-dia. Se chegou o número 29, 8 horas da manhã, ele foi o primeiro, ele vai ser atendido ali.
Okay.
Nós vamos atender 35 pessoas durante o dia.
Agora a senha, aí as pessoas, infelizmente, vão ter que checar cedo, né?
Cedo, quem quiser ser atendido mais cedo, chega mais cedo. Né? E quem chegar muito cedo...
Mas hoje já acabou.
Já acabou. Tava
segunda-feira que vem tem mais.
Tem mais.
Mais 100 senhas.
Isso aí.
Okay.
Até porque, como eu disse a você, estava comentando com você em off aqui, a assistente social não consegue atender acima de 30, 35 pessoas por
dia.
Você
me disse que é um negócio complexo, né?
Tem
muitas informações, tem que fazer relatório, né?
Tem que atender, tem que preencher um campo aqui, tem que ter uma declaração, tem que fazer o parecer. Então, ela vai levar de 15 a 20 minutos cada pessoa.
Okay.
Então, fica difícil.
Edésio, concluímos toda essa fase, cadastramos, foi aprovada no Rio de Janeiro, etc e tal, veio o cartão. E aí?
Aí o cartão vem, o cartão para você que só pode gastar em lojas de materiais de construção e lojas
de móveis.
Se você quiser passar aquele cartão para você comprar, por exemplo, um celular...
Não vai.
Não vai, o cartão não vai passar.
Parece que eu estava lendo o decreto aqui, ele vale para material de construção e eletrodomésticos da linha branca.
Linha branca,
o que, que é eletrodoméstico da linha branca? Geladeira, fogão, micro-ondas.
Micro-ondas, pode, né? Mesa, cadeiras.
Móvel, de uma forma geral. Ah, meu sofá acabou, vou ter que comprar outro. Pode comprar. Agora, eu quero comprar uma televisão. Não vai.
Não vai.
A televisão não é linha branca.
Isso aí.
Linha branca, gente, só para não restar dúvida alguma. Equipamentos da linha branca, especificamente, no nosso caso, geladeira, fogão.
Sofá.
Não, mas aí não é eletrônico, aí é móvel né? Acho que a maioria é geladeira e fogão.
Isso aí.
Material de construção. Posso comprar tudo em material de construção.
Você pode chegar na loja do material
de construção. Quero R$2.000 em material de construção.
Pode comprar e tirar nota, Vandos. É isso aí que é mais importante.
Tem que guardar.
Isso. Você tira a nota tem que ser eletrônica. E você tirar xerox dessa nota e, se for possível, o mais rápido possível, prestar essa conta à Secretaria de Assistência Social. Por quê? Porque ela prestando conta, nós já vamos prestar conta ao Rio de Janeiro. E você tem a obrigação de assinar e colocar seu CPF, você assina uma declaração que você comprou, certo? E essa nota é uma... Que é dinheiro público, Vandos. Você não pode prestar conta.
Então, a pessoa foi lá, fez a compra e esgotou lá os R$2.000 dela. Você não precisa também gastar de uma vez só, não, né, Décio? Tem seis meses, né?
Para gastar. Você tem até dia 17 de agosto do...
Não dá seis meses.
Não dá seis meses, porque...
É, mais ou menos isso.
Isso.
Mas, enfim, você gastou, zerou o seu cartão. Você tem a obrigação de voltar à Secretaria de Assistência Social e apresentar o relatório do que você comprou.
Comprou.
E esse relatório é comprovado através de notas fiscais.
Eletrônicas.
Eletrônicas, né?
Isso aí.
Hoje em dia acho que é tudo assim,
tudo,
né?
Tudo eletrônico.
Exatamente. Pois não, Edésio.
E a gente nós vamos estar fazendo esse trabalho e a pessoa, que de repente eu tinha dito até, porque tem muitos espertinhos, né? Pode, no meio pode dar.
Sempre tem, né?
Você sabe disso. Que não vai prestar conta. Ah, eu peguei ali, gastei, não vou prestar conta. A responsabilidade é toda da pessoa.
Ok.
Ela vai ter problema com o Estado.
O Estado depois pode vir até te cobrar.
Vai te cobrar. Ele vai te cobrar, vai colocar na dívida
ativa. Vai protestar.
E se você vai tirar qualquer documento, qualquer certidão, você não tira não. Porque você assina essa declaração.
Gente, e vamos agir com responsabilidade, né? Eu acho que a grande parte das pessoas age com responsabilidade. Mas se alguém, porventura, tiver pensando, agora já vou... Não é assim. Né? O governo acaba oferecendo um benefício às pessoas, a gente tem que usar com responsabilidade, né?
E outra coisa, Wander, no dia 17 de agosto, quando foi assinado o decreto pelo governo do Estado, esse cartão, se tiver R$200, por exemplo, você gastou R$1.800, se tiver R$200 nele, ainda sobrando, meia-noite ele perde a validade. Perde a validade. Você perdeu aqueles 200.
Então, se você pegou o cartão, vai lá, compra o que você tem de comprar.
O mais rápido possível.
Pega, compra o que tem de comprar, dá uma ajeitada na tua casa, dá uma ajeitada nos seus móveis, né? Compra um fogão novo, você achou que o seu... Né? Enfim, pega lá a nota, já vai direto na secretaria, presta a conta e mata isso.
Mata isso, acaba com isso.
Décio, querido, obrigado, viu?
Quero agradecer a você, Vandos.
Um abraço grande para você.
Obrigado por tudo, Vandos.
Um abraço. Vem aí o padre Reginaldo Manzotti, Experiência de Deus.